SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lamperti e começa agora o SECOM Entrevista. Unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental é um dos grandes desafios dos tempos atuais. Em Santa Catarina, temas como mudanças climáticas, transição energética justa, gestão dos recursos hídricos e os cuidados com as consequências da erosão costeira são tratados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde. Para falar desses e outros assuntos, hoje conversamos com o secretário da pasta, Guilherme Dalla Costa, que vai destacar os projetos e ações do governo do estado em relação a esses e outros temas. Secretário, para a gente começar essa conversa, gostaria que o senhor explicasse para a gente, para quem nos ouve, para contextualizar para as pessoas, recentemente a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde completou um ano de atuação. Foi uma criação do governador Jorginho Melo, né, dessa gestão. Qual que é o papel da pasta em termos gerais?
A Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde, o principal ponto para a criação dela é que o governador se preocupou com o futuro de Santa Catarina, um futuro mais sustentável, né? De mostrar que Santa Catarina tem esse olhar da preocupação com o meio ambiente. A criação dessa pasta específica, né, trazendo dois conceitos importantíssimos hoje que nós trabalhamos, que é a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico. Então, por isso, a Secretaria traz essa nomenclatura, né, meio ambiente e economia verde, justamente para que a gente possa se preocupar com o futuro sustentável do estado de Santa Catarina e o futuro econômico. Esse que é o grande desafio, né? Acredito ser o desafio do século, né? O desenvolvimento sustentável e a compatibilizar nosso crescimento econômico com a preservação ambiental das nossas florestas, da qualidade da água, das nossas belezas naturais. Porque é aqui que nós vivemos e é esse estado que nós queremos crescer, ver se desenvolvendo cada vez mais, mas também com a qualidade de vida. E para isso nós precisamos de um meio ambiente equilibrado, sadio. Esse é o papel fundamental da SEMAI, desenvolver políticas públicas voltadas a esse olhar, preservação e compatibilidade com o crescimento econômico.
Perfeito. Secretário, dentro desse contexto que o senhor começou explicando para a gente, um dos grandes projetos que a Secretaria tem é em relação à transição energética justa. No fim de maio, o governador Jorginho Melo lançou esse projeto. Queria entender que a ideia é diminuir os impactos ambientais, mas entender melhor como é que funciona, no que consiste esse projeto de transição energética justa e o que está sendo feito, quais são as ações que estão sendo previstas para botar ele em andamento.
A transição energética justa é um tema que vem ganhando cada vez mais força, né, no mundo todo. São compromissos assumidos dos países dentro das conferências do clima, né, que impõem também aos governos locais alguns compromissos. A exemplo de Santa Catarina, nós temos uma lei da transição energética justa e essa lei determina que nós não utilizemos mais o carvão a partir de 2040. Nós temos uma bacia carbonífera em Santa Catarina reconhecida, no sul do estado, produção de energia através da queima do carvão, e esse é um ponto inicial para essa transição energética, né? Com essas datas que nos impõe aí um olhar, porque nós vamos precisar mudar. Nós precisamos parar de fazer a queima do carvão e para isso nós temos aí um impacto econômico na cadeia, na geração dos empregos, nas pessoas que dependem desses empregos. Então, é como o governador Jorginho Melo sempre destaca, nós não podemos simplesmente fazer essa ruptura, né? Nós temos que pensar em como fazer, qual o melhor caminho a ser feito, se preocupando com as pessoas. Então, a transição energética, ela inicia com esse olhar para a questão do carvão mineral, mostrando, possivelmente, que nós possamos conseguir continuar com essa, utilizando esse mineral dentro da nossa economia, até gerando energia, mas com uma preocupação de que nós precisamos reduzir as emissões geradas. O primeiro ponto é que nós precisamos ter um planejamento, né? Nós precisamos ter um plano. Nós vamos mostrar que Santa Catarina tem essa preocupação com a sua matriz energética, com o desenvolvimento de novas tecnologias e para isso nós precisamos desenvolver um plano de transição energética justa. E é esse plano o pontapé inicial que nós estamos dando através do programa que foi lançado, que é o Santa Catarina 2050, transição energética justa. E a partir do desenho desse plano, nós vamos saber quais são as ações que nós precisamos adotar. E é importante lembrar que a transição energética justa, ela visa a criação de polos de transição energética. O primeiro polo que tem é considerado na lei, é o polo de transição energética justa do sul do estado, justamente porque tem a ligação com a bacia carbonífera. E nada impede de que Santa Catarina, no detalhamento desse plano, venha a criar outros polos de transição. Nós podemos ter aí o polo da região oeste, que tem a vocação do agronegócio, né, enxergando uma agricultura de baixo carbono. Nós temos aí a região norte do estado, com processo de industrialização já muito avançado, e aí podemos ter um polo de transição energética justa específico para essa região, com o olhar da descarbonização da indústria. O resultado desse trabalho é justamente isso, é mostrar como Santa Catarina pode fazer um trabalho e construir um caminho para uma redução das suas emissões, a descarbonização, diminuir a sua pegada de carbono. Mas lembrando, né, sempre, se preocupando com as pessoas e com os empregos, porque precisamos preparar o nosso estado para o futuro.
Muito bem, secretário. Falando agora na questão dos recursos hídricos um pouco. A secretaria ela tem um trabalho na relação da outorga para o uso de recursos hídricos, né? Nesse primeiro ano da pasta foram cerca de 4.300 outorgas. Mas para o pessoal que nos ouve entender melhor, né? O que é essa outorga e também qual é a importância econômica e social desse trabalho?
A outorga de direito de uso de recursos hídricos, ela é uma autorização que o Estado concede ao particular para o uso de uma determinada quantidade de água. Nós estamos falando no uso da água bruta. Por exemplo, uma indústria que precisa de água para o seu processo produtivo, né? Ela capta essa água lá de um rio e ela vai usar lá dentro da área industrial para lavar a máquina, para o processo produtivo dela, né? Resfriar uma caldeira. Essa indústria, ela é um usuário de água. E nós, Estado, temos que autorizar a captação que essa indústria vai fazer lá daquele rio. Então, nós temos aqui na Secretaria, como a SEMAI é, por lei, o órgão gestor de recursos hídricos do Estado, ela faz esse controle. Então, a indústria vem, ela nos pede aqui determinada quantidade e nós vamos avaliar, através do nosso sistema de informações de outorga, se aquela quantidade de água que ela quer usar está de acordo com os nossos números aqui, com o nosso inventário a respeito das quantidades disponíveis, né? E assim a gente concede essa autorização, porque nós temos que pensar que são vários usuários dentro de uma mesma bacia, dentro de uma mesma calha de um curso d'água, né? Então, assim como eu tenho a indústria, eu tenho o agricultor que precisa da água para irrigação, eu tenho uma empresa que precisa da água para geração de energia hidrelétrica, eu tenho a concessionária de água que precisa captar aquela água para levar a água tratada lá para a população se abastecer, né? Isso é importante, essa gestão de recursos hídricos, porque nós temos um recurso que é escasso, né? Nós temos que nos preocupar porque isso também representa o quê? Competitividade para Santa Catarina. Nós temos que enxergar que a água é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade, para a economia, porque é um insumo de processo produtivo e para o bem-estar da população.
Perfeito, secretário. Falando agora na questão do litoral catarinense, tem novas ações que a secretaria está de olho. Recentemente teve um seminário com vários órgãos que participando, municípios, para falar justamente, pensar numa integração maior, digamos, nas ações em relação à erosão costeira, que é uma questão que aflige bastante Santa Catarina. Que trabalho é esse que está sendo feito? O que o senhor pode explicar para a gente sobre esse assunto?
De fato, o litoral catarinense é um ponto que a gente tem tido um olhar também bastante apurado. Por quê? Porque nós temos uma grande concentração, é a maior concentração de pessoas que habitam o litoral no estado de Santa Catarina, assim como é exemplo, né, nacional. A densidade populacional ela está relacionada diretamente as regiões litorâneas e também temos uma grande concentração de desenvolvimento econômico, de atividade econômica na região litorânea, né, com o eixo da BR-101 também, que fortalece isso, com a localização dos portos, né, da infraestrutura portuária e logística do estado. E para isso a gente tem que ter um olhar do desenvolvimento, do planejamento, como nós vamos projetar Santa Catarina para o futuro nesse crescimento, né, nesse adensamento populacional que vai continuar sempre se refletindo na região litorânea. E aliado a isso, nós temos a questão climática, que sempre traz esses eventos climáticos extremos, adversidades, que assolam, né, essa região litorânea e causam sérios problemas. Como citado, essa questão da erosão costeira, ela tem sido um problema para o estado de Santa Catarina ao longo das últimas décadas, e o que nos motivou agora a fazer uma discussão, até promovemos um seminário sobre ações estruturais e não estruturais para a zona costeira, justamente para debater com vários órgãos, né, órgãos de meio ambiente, prefeituras, defesa civil, o que a gente precisa fazer efetivamente quando acontecem esses problemas relacionados a ressacas, a marés, a enxurradas, quais são as obras que nós precisamos executar e como executá-las, justamente para que a gente possa prevenir gasto desnecessário, recurso público. Então, esse diálogo com essas instituições é muito importante para que a gente possa criar um protocolo para detalhar o caminho a ser melhor seguido pelos municípios, por os organismos que atuam na região litorânea, quais são as melhores medidas a serem escolhidas, sejam baseadas em obras ou não estruturais, como soluções baseadas na natureza, que a secretaria tem tanto falado a respeito desse assunto. Muitas vezes a revegetação de uma área, o plantio de mudas, uma recomposição do ambiente que estava degradado, que isso acaba se revertendo em benefício para o meio ambiente e evitando até que seja necessário empenhar recurso para uma obra física. E aliado a isso, eu destaco também um outro ponto que a secretaria tem capitaneado, que é o zoneamento ecológico econômico. Esse é um assunto muito relevante para o Estado. É um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, o zoneamento ecológico econômico. Nós temos discutido internamente e junto com outras secretarias através de um grupo de trabalho para apresentar uma proposta, né, para que Santa Catarina detalhe o zoneamento ecológico econômico para o seu território, a começar pela região litorânea. Porque a partir desse instrumento, onde a gente pode ter um planejamento e saber, olha, tem áreas onde a gente precisa ter mais cuidado, ter um outro olhar, tem áreas onde nós temos uma propensão para o desenvolvimento econômico e nós temos que dar mais incentivo a isso, e tem áreas onde nós precisamos ter uma preservação ambiental maior.
Muito bem, secretário, a gente conversou aí sobre transição energética justa, outorga de água, proteção do meio ambiente e desenvolvimento econômico, então são muitas demandas, a gente percebe na pasta. O senhor tocou rapidamente no assunto, na questão de aumentar o número de servidores, né, aumentar a capacidade de resposta também, o tempo de resposta das demandas e também na capacitação dos servidores já existentes. Gostaria de entender como é que está sendo feito esse trabalho. Existe esse processo seletivo que está em curso e também da capacitação dos servidores que já atuam aqui na SEMAI.
Além do processo seletivo, né, que já ainda continua em andamento para a contratação desse quadro, nós tivemos também o lançamento do edital junto à FAPESC, que aí é uma seleção de pesquisadores, né? Então nós estamos trazendo a estruturação de uma equipe técnica que vai atender as demandas do dia a dia e outra equipe técnica voltada à pesquisa. A pesquisa aplicada, a pesquisa direcionada às políticas públicas, né? Esses pesquisadores vão nos auxiliar a desenvolver essas políticas públicas. E os nossos contratados, através do processo seletivo, na execução propriamente dita dessas políticas públicas a serem desenhadas. Então, a junção dessas duas equipes é que propicia aí o planejamento daquilo que a SEMAI quer executar, né, e se propõe a executar. A capacitação, nós temos buscado aí sempre incentivar o nosso quadro técnico, né, a buscar conhecimento, participando de fóruns, participando de seminários, né, trazendo esse diálogo nas mais variadas áreas, seja recursos hídricos, mudanças climáticas, a questão de zoneamento ecológico econômico, justamente para que a gente possa ter essa troca de informações, né, também com outros estados da federação, né. Nós destacamos sempre que nós fazemos parte da Associação Brasileira de Órgãos e Entidades do Meio Ambiente, o que é muito rico esse contato da SEMAI com as outras secretarias de meio ambiente dos outros estados, né, onde podemos trocar essas informações, levar nossas experiências e trazer bons cases também para dentro aqui da secretaria e, principalmente, a troca de informações dos nossos técnicos, né, com outros técnicos de outros estados, justamente visando sempre essa capacitação.
Perfeito, secretário. Estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas tem um tema muito importante que é preciso comentar, as mudanças climáticas, que está aí muito na pauta de hoje em dia, né? E afeta sociedade, economia, enfim, todas as áreas da nossa vida. Qual é o trabalho que está sendo feito pela SEMAI? O que está sendo estudado, acionado também, executado em relação às mudanças climáticas? Como é que o senhor vê esse assunto?
É, sem dúvida, a pauta das mudanças climáticas, ela é um dos pontos cruciais aí, não só para Santa Catarina, né, mas para todos os governos, seja a nível nacional e mundial, né? Não temos mais tempo para não se preocupar com o que tem acontecido, né, as consequências que as mudanças climáticas têm ocasionado para a nossa sociedade. E Santa Catarina é um local, um estado, que está dentro de uma rota de vulnerabilidade, né, que nós temos aí inúmeros eventos climáticos extremos ao longo, poderia citar só na última década, né, o que tem acometido Santa Catarina em termos de estiagem, enxurradas, inundações, tornados e ciclones, enfim, que tem causado prejuízos de ordem financeira e também prejuízos com vidas, né, de catarinenses. E isso definitivamente tem custado muito caro para o nosso estado. E a nossa preocupação na secretaria é justamente ter um olhar para o que precisamos fazer, aonde nós precisamos agir. E para isso a Secretaria iniciou um trabalho para construir o Plano de Ação Climática do Estado, onde nós vamos trabalhar o que é ação climática. Ação climática trabalha com duas frentes. A mitigação, que nada mais é do que a redução das emissões. Então, aonde que nós vamos atacar a redução das emissões, né? Quais são as políticas que a gente precisa desenvolver para incentivar que toda a cadeia produtiva, setor da sociedade civil, em setor público, entendam como prioridade que nós precisamos agir para reduzir nossas emissões. A redução das emissões, ela é fundamental. Nós precisamos diminuir nossa pegada de carbono. Esse é um assunto que está também muito vinculado à transição energética, como citei, porque casa os dois assuntos, né? Eles entram numa sinergia. Então, a redução das emissões, ela é parte fundamental do processo da transição energética e que o Estado de Santa Catarina tem que ter esse mapa. Então, de quais são as nossas ações prioritárias para agir na redução das emissões? A outra frente a ser trabalhada é a adaptação, que é um tema de uma dificuldade muito grande para a gente mensurar, porque nós, ultimamente, né, quando falamos em mudança climática, nós olhamos a adaptação como algo fundamental, crucial importância, mas nós não conseguimos agir na velocidade de que os efeitos das mudanças climáticas têm nos acometido. É por isso que nós precisamos ter um olhar muito grande para as políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas, com um viés de que isso chegue lá na ponta, nos municípios, porque são eles que acabam sendo os atingidos, especialmente.
Muito bem, secretário. Um outro ponto trabalhado pela secretaria também é em relação ao bem-estar animal, né? Nesse sentido, existe até a diretoria de bem-estar animal. Se o senhor pudesse explicar como é que funciona esse trabalho, como é que ele é realizado aqui, qual a importância dele também?
Com a criação da secretaria, foi um ponto muito importante, em um olhar crucial do governador Jorginho Melo, criar a Diretoria de Bem-Estar Animal e trazer ela para dentro da SEMAI, né? A DBEA hoje ela está dividida em duas gerências, que é uma gerência de controle populacional, justamente o objetivo é trabalhar essas políticas públicas, né, para controlar a população, animais domésticos, como a gente sempre fala aqui na secretaria, né, a respeito dos auxílios nas campanhas de castrações, né, e redução das populações de animais abandonados. Então, esse ponto que foi trazido, né, essa diretoria, ele tem uma preocupação, porque isso se traduz em um problema de saúde pública, né? E também temos dentro da DBEA a gerência de combate aos maus-tratos, né? Justamente para que possa ter essas campanhas educativas, né, de combater o que hoje acontece muito, né, com os maus tratos aos animais, que são abandonados, ficam muitas vezes presos ou são tratados de uma forma não adequada. Então, esse olhar, esse carinho do governo para a questão do bem-estar animal. Foi muito importante, é um passo essencial aqui para a Secretaria, para que a gente possa desenvolver as políticas públicas adequadas nesse sentido e trazer aí para Santa Catarina um olhar, né, de atendimento nessa questão do bem-estar animal.
Esse foi o secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, Guilherme Della Costa. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e espero que a gente possa fazer um excelente trabalho na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde e projetar Santa Catarina para um futuro sempre mais e cada vez mais melhor e mais sustentável.
Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.